Sergipe se transformaram em imensos campos de refugiados de guerra brasileiros. A maior parte da resistência baiana se concentrou na cidade de Cachoeira, que foi declarada como capital provisória da Bahia durante a guerra. 25 de junho de 1822. Moradores da cidade de Cachoeira se reuniam na praça para comemorar a declaração de apoio a Dom Pedro I, quando foram surpreendidas pelo ataque de uma escuna canhoneira enviada por Madeira de Melo. Um tiro de canhão ricocheteou na coluna de uma casa e matou um soldado brasileiro chamado Soledade, que tocava tambor no meio da multidão. Ao mesmo tempo, alguns portugueses atiravam pela janela das suas casas nos brasileiros que passavam pelas ruas. A embarcação de guerra enviada por Madeira de Melo disparou diversas rajadas nas casas dos brasileiros. Muitos civis morreram nesse combate. A reação brasileira veio através de um canhão velho que era exibido como relíquia na praça da cidade, além de pequenos barcos de pescadores que se aproximavam da escuna portuguesa e atiravam contra ela. Sem comida e munição, o capitão português e seus 26 marinheiros finalmente se renderam. Tinha acabado de acontecer ali a mais singela e talvez a mais heróica de todas as batalhas navais da independência brasileira. Depois da derrota em Cachoeira, Madeira de Melo decretou lei marcial em Salvador, instalando um governo único militar, e ficou esperando os reforços prometidos pela coroa portuguesa. Do lado brasileiro, a vitória tinha dado uma injeção de ânimo, porém a situação das forças militares eram precárias. Os soldados brasileiros estavam descalços, famintos e cheios de doenças. Faltavam médicos e hospitais e as armas eram fabricadas de forma improvisada. Para organizar o exército brasileiro, Dom Pedro I contratou e enviou à Bahia o general francês Pedro Labatut para comandar as tropas brasileiras, que eram formadas por soldados regulares e voluntários, brancos pobres, índios tupinambás, homens negros libertos e escravizados enviados por seus senhores. Em carta enviada a Dom Pedro, o general Labatut informou que nenhum filho de proprietário rico de terras se apresentou ao exército como voluntário. Labatut dividiu o exército brasileiro em três grupamentos. Colocou uma brigada em Campinas de Pirajá, a segunda em Itapuã e a terceira no centro, isolando Madeira de Melo em Salvador. Por mar, o almirante Lord Cochrane, britânico também contratado por Dom Pedro I, completou o cerco a Madeira de Melo. 8 de novembro de 1822. Cercado por terra e mar e sem provisão de suprimentos, Madeira de Melo decide atacar o grupamento do exército brasileiro na famosa Batalha de Pirajá. O confronto durou um dia inteiro e envolveu mais de 10 mil soldados, entre brasileiros e portugueses. Entre os combatentes estava a baiana Maria Quitéria. Ela cortou seus cabelos, amarrou os seios, colocou roupas masculinas e se juntou às forças brasileiras como soldado Medeiros. Dessa forma, Quitéria lutou com diversos atos de bravura na guerra. Nascia assim mais uma heroína da Guerra da Independência da Bahia. Mais tarde, Maria Quitéria seria condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, uma das maiores honrarias da época. A Batalha de Pirajá também deu origem a um mito. Em certo momento, os brasileiros estavam em grande desvantagem, já com muitas baixas e correndo risco de serem massacrados pelos portugueses. Acreditando que a batalha estava perdida, um major ordenou ao soldado Luiz Lopes que desse o toque de recuar em sua corneta. Por engano ou de propósito, não se sabe ao certo, o corneteiro Lopes fez exatamente o contrário. Ele inverteu o toque para cavalaria, avançar e degolar. O exército brasileiro não tinha nenhuma cavalaria naquele momento para entrar em ação. Porém, o toque da corneta assustou os portugueses, que teriam fugido desordenadamente, dando a vitória às tropas brasileiras. Essa história nunca foi comprovada, mas nascia ali mais um herói. o corneteiro Lopes, que deu a vitória ao lado brasileiro naquela infame batalha. 2 de julho de 1823. Madeira de Melo, mais uma vez derrotado, estava cada vez mais isolado em Salvador. E nem mesmo a vinda de 1.300 soldados portugueses era suficiente para reverter essa situação. O exército português sitiado em Salvador passou a sentir os efeitos da fome e cansaço, já que todos os acessos de suprimentos à cidade estavam bloqueados. Madeira de Melo estava derrotado. Certo da impossibilidade de manter a guerra, ele, junto com sua tropa, embarcou em seus navios e deixou Salvador na madrugada de 2 de julho. A cidade amanheceu deserta. A chuva parou e o sol brilhou. Aos poucos, o povo sofrido, depois de mais de um ano em guerra, saiu de suas casas e foram para a rua. Os soldados brasileiros, descalços e maltrapilhos, com suas fardas rasgadas, entravam na cidade e eram saudados pelo povo como um verdadeiro desfile.
7h41, tá aí um resumo da história. Parte da história. Parte da história do 2 de julho. Foi um ano de batalha, né? Um povo. O povo que foi para as ruas, foi para o combate e expulsou as tropas portuguesas da Bahia. E aí sim se deu a independência do Brasil aqui na Bahia. Sete e quarenta e três minutos. Salve aí o 2 de julho, a independência do Brasil aqui na Bahia. 7h43, vamos para o intervalo comercial? Daqui a pouco a gente volta com muita informação aqui na Povo FM, é a primeira página, que também é história, a marca da credibilidade.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade. Rádio
Povo! Ouça de segunda a sexta, às 23 horas. Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Tá aí, o Carob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Tá aí, o Carob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tá aí, o Carob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Tá aí, o Carob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Tá aí, o Carob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
O Arraiá de Feira continua. De 26 a 28 de junho, a TV Feira transmite ao vivo toda a emoção do São Pedro de Humildes. Você acompanha os grandes shows de Mastruz com Leite, Luan Estilizado, Unha Pintada, Adelmário Coelho, Raça Negra e muito mais. Além dos shows, tem entrevistas, bastidores e toda a tradição da festa direto de Humildes para sua casa. Sintonize no canal aberto 2.1 ou acompanhe pelo YouTube no canal arroba TV Feira 2.1. TV Feira, feita para estar sempre com você. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp. Primeira página.
sete horas e quarenta e sete minutos, é o Primeira Página, marca da credibilidade aqui na Povo FM, mais uma do sistema Paz de comunicação que mais cresce em todo o Brasil. E hoje, feriado estadual de 2 de julho, desde o comércio fechado, o comércio do centro da cidade fechado.
Exatamente, hoje o comércio do centro da cidade fechado, de bairros autorizados a abrir, shopping também autorizados a funcionar, e os parques da cidade funcionando, tanto o Parque Erivaldo Cerqueira, que fica aqui na Baraúna, quanto o Parque da Cidade, que fica ali nas imediações do Feira 7, também funcionando. Quem quiser aproveitar, os parques estão abertos.
São 7 horas e 48 minutos, 7 e 48, vamos voltar, meu querido Alberto Henrique, para o nosso repórter J. Bezerra, que chega com mais informações aqui na Povo FM. Venha, Jota!
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
Meus amigos, o PA Leite, Programa de Aquisição de Alimentos, modalidade leite, é uma política pública do governo federal executada em parceria com estados e municípios. Em Feira de Santana, o programa PA Leite possui dois objetivos principais: comprar leite de pequenos agricultores familiares e distribuí-lo gratuitamente a famílias em situação de vulnerabilidade social. O chefe da divisão do projeto de segurança alimentar e nutricional do PAA Leite, George Tom Rios, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, fala da importância do programa.
Povo e toda a equipe de vocês, Zé Bezerra, é um prazer estar dando essa entrevista para dizer que a gente está aqui frente à Divisão de Segurança Alimentar e Nutricional, da qual faz parte toda a coordenação do PA Leite, do PA Alimentos, né? PA Leite é um programa de aquisição de alimentos na modalidade de leite do governo federal com o governo estadual, e em contrapartida com o governo municipal, que tem por finalidade distribuir leitos às pessoas com vulnerabilidade social, aquelas que estão dentro do Cade Único, né? Existe um perfil e em Feira de Santana a gente recebe 5 mil litros de leite diário, né? Para atender a demanda das entidades socioassistenciais e dos equipamentos públicos. Aí essas pessoas que são vulneráveis são cadastradas nesses equipamentos e recebem esse leite diretamente dos equipamentos para suas necessidades alimentares.
Como funciona a distribuição?
A distribuição ela é o seguinte, se dá com a compra inicial do leite, que é feita através de uma seleção do agricultor familiar. Essa compra é feita através do Estado, né, onde assim, o governo do Estado promove, através do laticínio, a compra do leite direto do agricultor, faz a coleta, reprocessa todo o leite, empacota e destina para a Feira de Santana, onde assim vem para a gente fazer a distribuição, que é o papel do município, junto a todos os equipamentos. Isso a gente tem um equipamento onde assim é distribuído através de diversos veículos, diversas pessoas, e atende diretamente as entidades das quais elas serão destinadas para fazer a entrega do leite diretamente ao povo.
Quem são os beneficiados?
As pessoas vulneráveis são crianças, mulheres lactantes, idosos e pessoas com doenças. Isso dentro do perfil do Cade Único.
Qual a quantidade de leite é entregue por dia?
5 mil litros de leite é a cota de Feira de Santana. Eu dizia até para vocês que essa cota não atende mais a realidade. Nós tínhamos no passado 10 mil litros, mas houve uma redução. Mesmo assim, segundo o Estado, ainda é o maior município que tem a cota, né, de leite, que tem a maior cota de leite, na verdade, né? Então a gente precisa que aumente. Tá? Uma condicionante. Estamos à busca também de melhoria, aí vem a questão da segurança alimentar, o PA Alimentos, que estamos previstos a sair ainda provavelmente esse ano. E aqui estamos no restaurante, o novo restaurante que será feita a reforma, né? É mais uma unidade de segurança alimentar para o município. Nós temos um restaurante no centro de abastecimento e agora essa unidade aqui no centro da cidade.
E qual é o papel da CIDESO, da Secretaria de Desenvolvimento Social em relação ao restaurante popular e esse novo que está surgindo?
O papel é justamente atender a demanda das pessoas em vulnerabilidade social, né? E assim, atender as pessoas que têm uma carência, saber você que é um alimento completamente saudável, né? Que é feito através de um cardápio nutricional, onde temos a nutricionista do restaurante popular da empresa, que é uma concessão, e temos também a nutricionista da CEDESO, que acompanha diuturnamente todo o trabalho que é feito a confecção dos alimentos. E esses alimentos são assim distribuídos individualmente a cada pessoa a custo de R$2 para o usuário.
Passamos com George Tom Rios, chefe da divisão do projeto de segurança alimentar e nutricional do PA Leite, aqui na cidade de Feira de Santana. E nessa entrevista, ele falando também sobre o novo restaurante popular que vai ser localizado no centro de Feira de Santana, que coordena a CEDESO, Secretaria de Desenvolvimento Social. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Geraldo. Tio Geraldo, o suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. Primeira página.
7h53, 7h53. Valeu, valeu, J. Bezerra. Vamos falar de Copa, os jogos desta quinta-feira. Vamos lá, falar de Copa aqui, é na Povo FM.
Povo na Copa. Brasil.
Sete e cinquenta e quatro, Povo na Copa, no oferecimento do Tiogenol. Tá fraco, tá desanimado, sentindo dores? Tiogenol é o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés.
Sindipetro Bahia, combativo sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior.
O Ciclista é bike que você quer? A loja mais completa da cidade é o Ciclista, na Avenida Fraga Maia. Alô, meu amigo Caio.
Sicomércio, o sindicato do comércio de Feira de Santana.
Joaquim Móveis, móveis de todos os tipos, de todos os modelos, os melhores da Bahia. A loja mais completa de Feira de Santana, bem no coração, no centro de Feira. Rua JJ Seabra, pertinho da Casa de Saúde Santana. O melhor atendimento do Brasil é aqui, em Joaquim Móveis.
A Associação Comercial de Feira de Santana, compromisso com o comércio local.
Móveis Rústicos é na Chácara das Margaridas, Móveis Rústicos. Visite a nossa loja, Estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo no bairro do Tomba. Pode procurar meu amigo Jó, toda a equipe da Chácara das Margaridas, Móveis Rústicos, os melhores móveis rústicos da Bahia.
Cid Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia. Alberdan Cerqueira é o presidente.
Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil, de todos os tamanhos, de todas as cores. São as melhores velas do Brasil. Distribuição para toda a Bahia. Oli Silva, atacado distribuidor. WhatsApp 759-9864-5757.
No oferecimento também de Sindicato dos Bancários de Feira de Santana.
E os jogos desta quinta-feira. A Copa do Mundo não para e tem mais jogão hoje.
É, hoje, nessa segunda fase, jogam Portugal e Croácia. Tem dois quarentões aí que são os líderes dos times. De um lado, Cristiano Ronaldo, e do outro lado, temos Luka Modric. Então, esse jogo será hoje às 20 horas em Toronto. Em Los Angeles, às 16 horas, tem Espanha e Áustria. A Espanha aí liderada pelo adolescente Lamine Yamal. Então a gente acompanha esses dois jogos, que amanhã já encerra, né, essa segunda fase. Amanhã já encerra com quatro jogos, mas hoje a gente ainda tem esses dois.
É, porque sexta-feira e sábado já é fase, oitavas de finais. Então o Brasil joga no domingo. E a seleção brasileira, esse duelo contra a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, oferece ao Brasil a possibilidade de acabar com um jejum que já dura 24 anos. De espantar um fantasma com o qual tem convivido nos últimos mundiais. Desde 2002, quando o Brasil foi campeão, foi o Penta, o Brasil derrotou a Alemanha na final. A seleção não consegue vencer um adversário europeu. Olha que o Brasil, já a Bélgica, a Holanda, várias seleções europeias já desclassificaram o Brasil na Copa do Mundo. 2002, que foi a final com a Alemanha, que a gente ganhou, a gente conquistou o Penta. De lá pra cá, em todas as Copas, o Brasil não consegue passar por adversários, por seleções europeias. Então, tá aí domingo, eu tenho fé, o Brasil vai vencer a Noruega no domingo.
É, vamos lá, vamos pra cima. E a escalação, ela vai mudar, porque a gente teve alguns problemas de lesões, né, no último jogo. O Paquetá está fora, pelo menos por enquanto, está fora, não tem previsão de volta. Se vai jogar nas oitavas, se estará disponível. Então a gente tem aí a possibilidade de ter um baiano, Danilo, em campo nesse próximo jogo.
Bom,
eu acho uma ótima opção. Desse.
Bom jogador.
Também acho.
Tanto vai, acho que vai ajudar muito ali na marcação, na contenção, isso, como também uma saída, chuta.
Velocidade.
De fora da área, veloz, é bom jogador. Talvez Brasil passando e ele jogando no domingo, ele assuma a titularidade. Exato. É um bom jogador, entrou inclusive no último jogo contra o Japão. Então o Brasil tem no banco ali três ou quatro jogadores que eu acho que o Ancelotti tem esse repertório, pode variar. Tem o próprio Luiz Henrique, sim, jogando ali no ataque pela direita. O Brasil consegue. Tá sem Rafinha também, estamos sem Rafinha. Mas a gente tem aí outras opções e vamos acompanhar. Domingo, 18 horas, 6 da tarde, Brasil e Noruega. Gente, muito obrigado, viu, pela audiência. Um ótimo feriado de 2 de julho para você. Olha, hoje tem programação ampla no Tomba. Então, a programação no Tomba, principalmente à tarde hoje. Tarde, início de noite. É tradicional 2 de julho do meu querido bairro do Tomba. São 7h58. Um ótimo dia para você, desde um ótimo feriado.
Um abraço a todos e até amanhã.
O Alberto Henrique, um abraço, muito obrigado, até amanhã.
Um abraço, Berinaldo, até amanhã, um ótimo feriado para todos.
7h58 e continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
Eu vou, café não costuma falhar.
Brasil!
Tá com fé, eu vou, café não costuma falhar.
Brasil!
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 Povo na Copa!
Oferecimento, Tiogenol. Tá fraco, desanimado, sentindo dores no corpo? Tome Tiogenol líquido ou comprimidos. O azulzinho que te fortalece nas boas farmácias. Sindi Petro Bahia, combativo Sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior. O Ciclista, a maior loja de bike de Feira. Bicicleta em Feira é com a gente, Avenida Fraga Maia. Cicomércio, Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Móveis Rústicos, é na Chácara das Margaridas. Visite nossa loja, Estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo do Tumba. Sindi Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia. Oberdan Cerqueira, presidente. Sindicato dos Bancários de Feira de Santana. Joaquim Móveis, na rua JJ Seabra, próxima à Casa de Saúde Santana. Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil. Velas de todos os tamanhos e todas as cores. Distribuidor Oli Silva Atacado Distribuidor. WhatsApp 75998645757. ACEFES, Associação Comercial de Feira de Santana. Compromisso com o comércio local.
Povo na Copa. Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como...
...com a proteção dos planos de saúde Promédica. A operadora oferece uma estrutura completa e a experiência de quem tem mais de 50 anos. 4 hospitais, centros médicos, rede de laboratórios e rede credenciada. Administrado na Bahia, porque a prioridade é estar ao lado dos baianos. Promédica, muito mais saúde. Ligue 3271-9115.
Para a Rede Mater Dei, a oncologia é uma frente de assistência e apoio. São muitas especialidades em uma. É o paciente no centro de tudo e parte do todo. É pesquisa, inovação, tecnologia de ponta e abraço. Sim, abraço, porque técnica e tecnologia por aqui tem um único propósito: ser por você, com você, por toda a vida. Oncologia Mater Dei, para todas as chances que a vida merece.
Responsável técnico, Dr. Ezio Novaes, RN8429.
Pronto, nariz entupido, garganta doendo, dor no ouvido, e agora?
Vá ao atendimento da emergência de otorrino do Inua, o atendimento que você conhece com a urgência que você precisa.
Pronto, agora, e se o meu plano não cobrir?
Apresente a carteira do seu plano e faça a consulta por um valor bem mais em conta, mesmo que seu plano não seja credenciado. Emergência de otorrino do Inua, de segunda a sábado e feriados, das 8 às 19 horas. Avenida ACM Cidadela.
Demais procedimentos são cobrados pela tabela CVHPN. Diretor técnico, Dr. Pablo Pinheiros Marambaio, CREMEB. 16434.
Vamos ver como tá sua visão. Consegue ler lá?
Sim, sim, super bem, doutor.
Então, fala pra mim.
Fácil. Óticas A Fábrica.
Perfeito. Pra enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório Digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas A Fábrica. Tecnologia para o seus olhos.
Se o seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services, referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa. A Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
A Rádio da Cidade, ZYC296, 101.3, Metrópole FM, a Rádio da Cidade.
Metrópole FM.
Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora. Metrópole, Metrópole, no rádio, nas bancas, na internet e no calcanhar de quem anda fazendo besteira. Metrópole, Metrópole, Metrópole. Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal da Bahia no ar.
Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias. A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Cursos técnicos Senai, conexão que transforma alunos em profissionais. E Sistema Comércio Bahia, Fecomércio, Sesc e Senac, trabalho que valoriza a Bahia.
O mercado de pet shops na Bahia não para de crescer. Empregos, renda e oportunidades surgindo todos os dias. E para continuar avançando, o apoio dos empresários desse segmento, que tem a missão de representá-los, é essencial. Manter a contribuição assistencial em dia é garantir a defesa do seu negócio. Impulsione a sua categoria. Contribua para a Fecomércio Bahia. Saiba mais em fecomércioba.com.br.
Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martim Berassategui, chefe reconhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aereuropa.com. Air Europa, você decide.
Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar.
8:06, Casimiro Neto.
Muito bom dia, minha gente. Agora para toda a Bahia também. Bem-vindos, bem-vindas aqui ao Jornal da Bahia no ar, aqui na Rede Metrópole de Rádio e Televisão. Nessa data especial para todos nós, baianos e brasileiros, comemorando 2 de julho, a consolidação da independência do Brasil na Bahia. Bom dia, senhor Abraão de Brito Queiroz. Temer. Magalhães.
Já não, pelo amor de Deus.
Dono de Melo Henrique Kers.
Não, mordomo não, velho, tá louco.
Um abraço. Mordomo vampiro. Como é que você está, tudo bem?
Tudo bem, muito bem, 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 um abraço pra você, pra Nardelli, pra todos os nossos ouvintes acompanhando a metrópole neste dia tão importante pra Bahia e pro Brasil, lembre-se disso, 2 de julho.
E
3505-5000 é o telefone, o WhatsApp para mensagem, para áudio e tudo mais.
3505-5000. Nardelli Gomes da Faria Lima.
Bom dia,
aí ela fica toda da risada.
É, depende do ponto de vista, depende do ponto
de vista da elegância.
Ah, por favor, muito obrigada, eu fico feliz.
Do escopo financeiro, você recebeu restituição do imposto de renda, você estava toda feliz, o Pix bateu cedo.
Meu Deus, o Pix que bateu na minha conta tá voando pela rua Faria Lima, assim, ninguém nem quer mais. bom dia para todo o interior do estado, 2 de julho. Hoje, simbolicamente, Salvador é a capital do Brasil por ser o palco da consolidação da independência do nosso país pelas mãos do povo, uma festa popular.
Merecidamente.
O povo que mandou os portugueses embora.
Merecidamente, né? É, merecidamente.
Com a participação de mulheres muito importantes, como o Cazé está lembrando desde cedo.
Maria Quitéria, Angélica, Maria Filipa,
isso. Enfim.
Agora, Nardelli, temos aí também de lembrar ao ouvinte telespectador que hoje também, 2 de julho, é dia do Jornal da Metrópole.
Uhum.
E você pode ter acesso, é só mandar seu zap, mandar no zap, como se fala, a palavra jornal, não é isso?
Exatamente. Como é que funciona? Manda pra gente, o nosso WhatsApp é o 3505-5000. Aí você abre uma conversa com a gente, pá, digita jornal. Me enviou. No que enviou, pronto, num instante ele chega. E por falar em 2 de julho, nossas repórteres Camille Martinho e Duda Matos estão lá no Largo da Lapinha, na concentração, já entraram com a gente. A gente está na expectativa de que elas entrem de novo no ar para trazer o momento, o que é que está acontecendo lá. A gente já viu aí alguns trechos, entrevista também. E já já a gente vai colocá-las no ar de novo.
Políticos, no 2 de julho, já chegando, devem estar lá tanto o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, quanto, claro, o prefeito Bruno Reis, já devem ter, como é que se fala, hasteado as bandeiras. Os caboclos, pelo horário, tenho a impressão que já saíram em direção também à Praça Municipal, onde ficam, e à tarde irão para o Campo Grande, onde se encerra a solenidade a partir das 5 horas, lá no Largo 2 de Julho, mais conhecido como Campo Grande. É um dia especial para a Bahia, é como eu falei agora há pouco, você que chega agora também no interior do estado, é um dia marcado também pela participação não só do povo, mas por políticos também que vão ver o retorno popular em forma de aplauso, de vaia, principalmente neste ano eleitoral. Lembrando que o presidente Lula não participará, depois de 4 anos participando da caminhada, por conta do tratamento que vem fazendo aí contra câncer de pele, está usando chapéu o tempo inteiro. Ontem participou da reabertura do Teatro Cássio Alves. Mas, repito, outros políticos e muitos papagaios de pirata irão participar. Vamos ver o trânsito agora, são 8h09, direto da redação, a informação sobre o trânsito nesse momento aqui em Salvador.
O trânsito na metrópole. Oferecimento, Gambor, há 57 anos, referência Toyota na Bahia.
Muito bom dia para todos, uma ótima quinta-feira. Lembrando, por conta do 2 de julho, a gente tem mudanças no trânsito, mas o transporte público, tanto o metrô quanto o ônibus, está funcionando normalmente. Só tem realmente aquelas mudanças clássicas no tráfego ali do cortejo. Engarrafamento no momento na Avenida Heitor Dias, na região ali do Comércio, na Estrada da Liberdade, na Ladeira da Soledade. Então, quem estiver passando por essa região vai encontrar um trânsito mais complicado. A Avenida Paralela está tranquila nos dois sentidos, tanto centro quanto sentido também Lauro de Freitas, mas bastante lentidão na Avenida Jequitaia, ali também na região do Oscar Pontes, onde fica a próxima linha internacional Travessias, e um pouquinho também de lentidão para quem está passando por Brotas, na Avenida Dom João VI. Fico por aqui, Ana Clara Ferraz para a Rádio Metrópole.
Valeu, Ana Clara Ferraz para a Rádio Metrópole, obrigado. 2 de julho na trilha da Polícia Federal no Rio de Janeiro, hein? Tá aqui a informação, tá? Bacelar, Adilcinho e Pôncio são alvos de mandados de prisão da PF. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, o pastor Márcio Pôncio e o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilcinho. Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é alvo de buscas. A ação, minha gente, é a quinta fase da Operação Unha e Carne, e foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na ação de hoje, policiais federais cumprem 3 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca em endereços vinculados aos investigados no Rio de Janeiro, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Além disso, o STF determinou o sequestro de bens e valores até o montante de cerca de R$22 milhões. Essa operação é um desdobramento da investigação sobre o vazamento de informações sobre operações contra o Comando Vermelho, ou seja, a Polícia Federal trabalhando aí no combate à ação de organizações, facções criminosas, a exemplo do Comando Vermelho. Lembrando que o PCC, né, foi alvo aí de operação orquestrada, digamos assim, sanções orquestradas pelo governo norte-americano. De acordo com a PF, essa nova fase da operação começou após a apreensão de listas em poder de Adilcinho, né? Indicar a existência de registros relacionados a supostos pagamentos indevidos, doações eleitorais e contabilidade vinculada à lavagem de capitais. Tá aí, então, 2 de julho no Rio, tá na trilha. Claro que lá não se comemora o 2 de julho, né? Eu tô só vinculando aí a PF. Trabalhando
ainda
lá.
Sobre isso, Cazé, a TV Globo apurou que pelo menos 20 políticos são investigados por receber mesada de Adilcinho. E aí, como você mencionou, existem esses 3 mandados de prisão. O pastor Márcio Pôncio já foi preso. Os outros 2 têm mandados de prisão contra eles. O Adilcinho, né, o contraventor, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar do União Brasil, ex-presidente da Alerj, e também tem mandado contra o filho do ex-governador Sérgio Cabral, que também é ex-deputado federal, Marco Antônio Cabral, do Solidariedade.
O Rio de Janeiro é uma escola, né?
Paz, tá o pai.
Rio de Janeiro é uma escola, né?
Tá o filho, tá o pai. Ave Maria, é um negócio sério.
Uma escola. Não. Mas vamos lá. Vamos continuar com o jornal, né?
Vamos sim. A gente parou aqui no filé do streaming. Para você que está assistindo a gente, que está vendo a gente está aqui no Jornal Metrópole. Ele saiu hoje, ou seja, acabou de sair. E no filé do streaming, Vitor Quirino, da nossa redação, ele que sempre gosta muito de cinema, entende tudo, e ele traz para a gente uma lista de sugestões para a gente não ficar lá muito tempo rolando no streaming sem saber o que, é que vai assistir. Essa semana ele deu 5 estrelas, viu? 5 estrelas é raro, ele dá 4 estrelas, dá 3, mas essa semana um filme e uma série mereceram 5 estrelas de Quirino. O primeiro deles eu já vi, até falei aqui, que se chama As Ovelhas Detetives.
Ah, você falou desse filme, né?
Com Hugh Jackman, Emma Thompson. É um filme muito gostoso de assistir, super interessante, extremamente bem construído.
Infantil, né? Deve ser um filme infantil.
É um filme...
O nome, As Ovelhas Detetives.
Para todos, o filme reinventa, vou ler que ele fala aqui, tá no catálogo do Prime Video. As Ovelhas Detetives reinventam o gênero de mistério ao colocar um rebanho no papel de investigadores após um assassinato na fazenda. Tem Hugh Jackman, que faz participação, tem Emma Thompson, maravilhosa. O filme equilibra humor, suspense, constrói uma trama divertida e é muito bem feito. O outro que mereceu 5 estrelas é uma série, X-Men 97. Tá na Disney Plus, série, animação, ação e drama. 4 estrelas ele deu para Avatar, O Último Mestre do Ar, tá na Netflix.
O terceiro, né?
Série 2.
É uma série?
É série.
Ah,
duas
tá
temporadas.
É série agora, né? Sabia.
É, esse não é o filme de Peter Jackson, não. Tá. É uma série, Avatar.
Primeiro, tá.
É outra coisa. E Nuremberg, que é filme, tá na Prime, drama e suspense. No Baú de Relíquias, ele buscou lá e tirou
filmaço.
Seven.
O seu, filmaço.
Sete, filmaço. Crimes Capitais.
Esse filme é excelente. Esse filme é excelente.
Maravilhoso mesmo.
David
Brad
Fincher,
Pitt.
Né? Excelente.
Morgan
filme.
Freeman. Realmente
aquela
grande...
cena da caixa, não vou dar spoiler,
ai, não
né?
Fala,
aquela cena da caixa é uma coisa
maravilhoso.
Assim, muito bem feita. Muito
e
bem.
A laranjada da semana é O Primata. Não vá, não veja, não leia, não ouça, que é barril.
O primata?
O primata.
Homem primata.
É um chimpanzé, Abraão, infectado por raiva.
Abraão,
aterroriza uma família.
Você rola muito no streaming?
Ah, não, é muita confusão, poluição, casa que a gente acaba se perdendo, aí clica no que não deveria. Eu acho que essas dicas são importantes pra gente não perder tempo e ir direto ao assunto, entendeu? É muita coisa, e tem muita coisa ruim, viu?
Eu Nardelli, engraçado, Nardelli Abraão e ouvintes aí, eu realmente concordo. Às vezes eu ficava no silêncio da noite, digamos assim. Olha, eu ficava zapeando tanto, e vendo tanto trailer, depois eu falei, puxa, já.
É verdade, você, cara, você perde o tempo e fala assim, ah, não vou assistir nenhum, não.
Pronto, eu até, desiste. Por exemplo, até falei sobre isso aqui uma vez, quando tinha loja de. A de Gui Ferreira, por exemplo, né? A Video Hobby, né? Era bacana porque você escolhia o filme. Primeiro, a escolha do filme já era uma coisa legal. Você ia, olhava um, olhava outro. E quando você levava para casa, você tinha por obrigação ver aquele filme, né?
Sim.
Hoje em dia você fica o tempo todo zapeando.
Verdade.
Claro que é bacana, mas quando você escolhia o filme, você tinha. Só se o filme fosse muito ruim, né? Aí tinha que rebobinar fita e tal, toda aquela história.
É verdade, mas era gostoso.
Era gostoso, né? Comprava pipoca, tinha todo, aí eu conversava com um, com o outro, oh, isso é legal, eu vi esse. O próprio Gui dava dica,
exato.
Né?
Exato.
Eu fui um dos primeiros sócios, assim, clientes, digamos,
sim.
Da Video Hobby da Graça, né? Era bacana, depois teve a GPW.
Entrava muito naquele balcãozinho ali de adultos, não, né?
O cercadinho?
É, o cercadinho.
Claro que ia.
Claro.
Aí você botava um filme de Fellini e botava embaixo A Devoradora do Sexo.
Todo um processo, né, velho?
A Devoradora do Sexo. Você fazia muito isso, eu já lhe vi lá
vocês. Garganta Profunda.
Garganta, você é fã desse filme, a segunda vez que você fala desse filme aqui,
dia
rapaz.
Ele fala
foi você
disso.
Que puxou esse assunto
ontem. O Linda Lovelace, Matheus aí é
famoso.
Fiel aí. Tá com a mão calejada.
Meu Deus, pai. Olha, vou voltar aqui, viu? Já
Metrópolis.
Calejado. As crônicas.
Mas, cara, você gosta de filme pornô? Sério mesmo?
Eu não.
Não gosto.
Não gosto, não.
Mulher geralmente não gosta, né? Engraçado.
Eles.
Doutora Gilda até explicou isso outro dia. A mulher gosta mais, se sente mais excitada com o romance, a leitura, não é isso?
Eu não sei se é uma coisa da mulher. Eu acho que tem mulher que gosta de filme pornô. Sim. Não, tem amigas que gostam.
É mesmo?
Eu não sei, eu não gosto, não. Não me.
Não é sua praia.
Não,
né?
Não
é
não. Agora aqui nas crônicas de MK.
Matheus, tem algum filme pornô que você gosta? Qual? Ah, sim, esse é. Rapaz, que nome de filme miserável. A Estudante Insaciável. Nunca vi esse. As Brasileirinhas. Abraão é fã das Brasileirinhas, né?
É muito sucesso as Brasileiras. Hoje,
mas vamos falar. Eu acho, inclusive, já que você me pega, mas... me deu espaço para falar, que eu acho que o filme pornô é um espaço de objetificação e de misoginia e de construção de mulher como uma coisa que eu acho que aquilo me dá um ranço. Eu acho bizarro, eu acho que deturpa a sexualidade de meninos muito cedo. Enfim, cria acesso, ideais de relação que são violentos, agressivos. Enfim, essa é a minha opinião, tá?
Não, você tá certa. Camila fala, Cazé, deixa a Nardelli falar. Tô deixando ela falar. Eu só cortei o jornal porque a gente tá conversando sobre... Eu dei uma quebrada, assim, no jornal, porque ele tá falando de cinema.
Isso.
E filme pornô, teve uma época de pornô chanchada.
Mas o Abraão que chamou a salinha, o cercadinho.
Você foi ele. Rapaz, esse cara é tão sacana que ele faz e fica calado depois. Aí sobra pra mim de novo.
Já viu como é que é, Cazé?
Ele corta, manda pra mim, sobra pra mim a história. Aí fala de garganta profunda. Ó.
Garganta profunda, meu Deus.
Nas crônicas de MK essa semana, ele fala da Câmara Escura e a Luz da Curiosidade. Ele tá falando aqui sobre fotografia, paixão pela fotografia, paixão pela tecnologia na casa dele, na família dele, e as coisas foram se transformando hoje que a Leica deu lugar ao smartphone, a câmera escura virou estúdio de rádio, o negativo transformou-se em arquivo digital e tá
muito. Aliás, gostoso. Eu estou vendo aqui que até um quarto da casa dele foi transformado, né, numa cama escura para se revelar naquela época, como ele fala, né, acendia-se a pequena luz vermelha e começava o ritual, revelador, interruptor, fixador, lavagem, secagem.
Ah, delícia.
Ele fala que era quase uma cerimônia e havia algo de mágico em ver uma fotografia surgir lentamente, uma folha branca mergulhada no líquido revelador, noites inteiras trabalhando. E fala dos irmãos Carlos e Eduardo, que venderam 3.000 cartões postais de Salvador para as lojas brasileiras. Eu lembro das lojas brasileiras, hoje em dia é tudo muito mais fácil, você pega isso aqui, pum, pronto. E até perigoso também, né?
É verdade.
Vamos combinar.
Seguindo com o jornal, erros capitais. Apesar do gol que permitiu a seleção avançar às oitavas de final na Copa do Mundo, Casemiro, que não é o nosso, Casemiro aqui, Cazé, é Casemiro lá da seleção, tem atuações inseguras que expõem o Brasil e parece dormir em campo. Vitor Bahia nos disseca um pouquinho aqui a análise que ele está fazendo sobre Casemiro. Aí fala aqui, cavalo paraguaio, garçom de talento, nem tudo é sobre Casemiro, não. Ele tá falando também sobre outros jogadores. Mas, e aí, Casemiro, o que é que vocês acham?
Enfim. Eu até achei, eu achei bacana que ele fez o gol, né?
Pois é. Bem no momento que tava todo mundo xingando ele, a mãe, a avó,
o Ancelotti manteve ele, né? Mas vamos ver, vamos esperar agora com a Noruega, né? Vamos ver o que vai dar. Eu tenho alguma informação sobre se a seleção será a mesma? Vai ter a mesma escalação? Alguém
não
sabe disso?
Sabemos aí.
Ancelotti.
Até agora, né? Vai entrar no lugar de Paquetá, que tá... Sim.
Ah, é Paquetá, tá lesionado.
É Paquetá, tá no moinho. Vamos aguardar.
Luiz Augusto fala, bom dia, Cazé, Nardelli, Abraão. Nardelli, cadê o menino Ney?
Não pergunta pra mim, não, você sabe, né?
Rapaz, não tira o Nardelli do sério, não.
Na falar hora dessa, me aborreça, não.
Falar no menino Ney.
Pois é. Menino Ney, vai.
Aí vem o esculacho, Cazé. Juliana Lopes assina aqui essa página, comentando com mais humor os acontecimentos da semana. Entre as pérolas da semana, aqui aquele vídeo bizarro, para dizer o mínimo, de Paulo Figueiredo, blogueiro, neto do último ditador brasileiro, amigo, sei lá, em alguns
amigo
momentos,
irmão.
Guru, irmão de
amigo
Eduardo
irmão.
Bolsonaro, Flávio também, dizendo que mulher vota muito mal, principalmente solteira, porque a casada pelo menos acompanha a voto do marido.
Isso tem repercutido muito na campanha, né, do próprio amigo dele, o senador Flávio Bolsonaro, que inicialmente ficou calado, mas depois, quando viu que a pancada estava sendo violenta, ele falou que não concordava em nada com essas declarações de Paulo Figueiredo, lembrando que o eleitorado feminino é muito grande, né? Principalmente o evangélico, enfim, e Paulo Figueiredo falou, ele pode falar isso, mas eu mantenho o que disse, e até reforçou, dizendo que mulher vota mal, palavras dele pra caralho mesmo. Gravou esse vídeo aí, ladeado por uma caneca, né? Com o Make America Great Again e a bandeira dos Estados Unidos. Ou seja, tá tão óbvio, tá tão na cara essa vassalagem, né? Nossa. Desse cara que se diz blogueiro, enfim. Agora, infelizmente, a gente tem que dar palco para esse tipo de gente, né? Porque, de qualquer maneira, expressa muito também um pensamento de uma ala forte do bolsonarismo, né? Por mais que diga que não, o próprio amigo dele, Flávio Bolsonaro, tenha se dito contrário a esse vídeo, a gente sabe que expressa sim um pensamento. E outro, quando mostramos isso aqui, muita gente falou, eu concordo com ele. A gente falou que concorda, a exemplo do amigo, irmão dele, Eduardo Bolsonaro, que está com ele nos Estados Unidos desde o ano passado, conspirando contra o Brasil. Isso não são fake news, são fatos, antes que venham para cá jogar pedra na gente, e são fatos reais que acontecem no nosso dia a dia, e a gente está aqui para citá-los e, ó, causar, fomentar discussão e reflexão também. Né? Exatamente. Vamos lá.
Aí, seguindo aqui no trechinho, que é essa. Juliana trouxe um episódio que, pelo amor de Deus, a gente até comentou algumas vezes aqui, feiras, e ela trouxe uma especificamente que acontece em Goiânia. Feira de dentadura, Cazé. Tem uma feira banquinha, assim, aí as pessoas se aproximam, que querem comprar uma dentadura, as dentaduras estão lá expostas, elas vão pegando, vão botando em caixa, você vê ali. Todo mundo vai lá, bota, se encaixou direito, se ficou bom, tira, bota outra, aí o outro vem, pega aquela que fulano acabou de encaixar na boca, encaixa também. Que coisa boa, viu? Intimidade é isso aí.
Esse negócio de aparelho, né? Já vende, Nini,
camelô e tudo. Acho que na feira do Japão.
Pois é.
Na Liberdade, sei lá, acho que tinha aparelho e botava.
O negócio tá
30, 50 reais.
Tá muito doido.
É porque parece que virou moda os aparelhos também, né? Não sei.
É.
Gosto dos aparelhos. E o prateado, né?
É.
O prateado. Você já beijou alguma boca com aparelho, Abraão?
Com aparelho, sim, mas não tava funcionando, não. Tava parado o aparelho.
Não, é sério, eu tive uma namorada na adolescência que usava aparelho.
Aparelho,
é? Eu usei aparelho 7 anos.
Usei 7? Rapaz, 7 anos?
E aí, incomodava?
Ah, maravilhoso. Aparelho.
Mas no início não dá uma agonia, não, Nadele?
Dá, lógico que dá.
No início dá, né? Por isso você se acostuma, né?
Não, acostuma. No segundo dia você nem lembra mais que ele tá lá.
Porque antigamente o aparelho era mais.
É pesado, assim, negócio
então
estranho.
Arranhava muito, né?
É. No primeiro.
Arranhava, dependendo. Que arranha, arranha. Cara.
Arranha muito.
Ou arranhava, né?
Arranhava.
Pronto.
Enganchar ali.
Aí
tá,
a gente
preso,
fecha
negócio,
o jornal com a publicidade aqui do governo do estado. Bora de ver.
Mas o que é isso aqui? Bosta no muro bolsonarista?
É, tem ainda aqui na boca de Matilde, Domingão com a Vitube e bosta no muro bolsonarista.
Ah, sim, foi a mulher que imagem... pegou o cocô de cachorro e ficou passando, né?
Esfregou na cara do cidadão. O VLT chegou com tudo para você receber o seu Jornal Metrópole. Basta enviar jornal pra gente no nosso WhatsApp, 35055000, e é isso aí.
E vamos em frente, né? Vamos em frente. Como eu falei no Bom Dia da Metrópole, no Agora há Pouco, hoje será lançado nacionalmente o filme Anatomia do Caos, dirigido pela cineasta Dandara Ferreira, que eu conversei inclusive com ela ontem aqui no Jornal da Cidade. Filha do ex-ministro Juca Ferreira, já dirigiu aqueles filmes, não sei se vocês já viram, né? Meu Nome é Gal, com Sophie Charlotte, inclusive interpretando essa grande cantora baiana. O Nome Dela é Gal, uma série que está na HBO, e Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que é sobre Odair José, né? Eu até comentei com ela ontem aqui sobre a importância de Odair José, que é desprezada. Ele é um cantor que foi muito importante, ele odeia ser chamado de músico brega, e de fato ele é um músico popular, um cantor popular, né? E foi até perseguido na época da ditadura militar.
E teve uma fase ali entre os anos 90 e 2000 que ele voltou à tona, né? A galera.
Sim,
foi.
Exatamente. Exatamente. Mas o fato é que ela está lançando hoje esse filme Anatomia do Caos, que relembra um período da nossa história. Que eu costumo dizer, e eu acho que vocês vão colar comigo, que não deve ser esquecido de maneira nenhuma. É um período triste, 700 mil brasileiros, ou não brasileiros também, morreram por falta de vacina, por falta até de misericórdia.
Sim,
né? E é um período que deixa a gente comovido, óbvio. Eu perdi amigos, não sei se você perdeu alguém, vocês
também
perderam alguém, eu perdi amigos. E, acima de tudo, um período que deixa a gente revoltado. Inclusive em saber que amigos ou não poderiam estar aqui com a gente hoje.
Sim. Isso aconteceu ontem.
Tá no ponto, viu, Casal Vídeo?
Então tem esse trailer aí sobre o filme lançado hoje, especialmente hoje, escolhido por ela, por ser baiana e pela importância da data 2 de julho, Anatomia do Caos. Então veja o trailer e você pode ir aos cinemas assistir também o filme completo, o documentário completo. Veja aí.
O Brasil atingiu o maior colapso sanitário da história.
No último momento que eu tive com meu
filho, ele estava dentro de um saco.
Muita gente morrendo. Quanto tem oxigênio? Traga.
Tem que deixar de ser um país de maricas.
Tentou trocar a bula do remédio só pra vender esse remédio.
Hidroxicloroquina.
O Brasil poderia ter sido o primeiro país a vacinar.
Para o governo federal deixar tudo às claras.
É simples assim. Um manda e o outro obedece.
É uma questão de sensibilidade, é o que as pessoas estão vivendo.
A maioria das pessoas que morreram no Brasil eram negras, eram indígenas, eram pessoas de baixa renda e deixamos passar.
Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio.
O que o Ministério da Saúde tem a ver com transporte, distribuição e logística de oxigênio?
Quando você tiver... Deixa eu ver pro hospital!
O senhor é o propagador de fake news do Brasil.
Quero lhe fazer uma sugestão. Peça desculpa ao povo brasileiro.
Vão ficar chorando até quando?
Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Saber onde vai isso.
A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alto.
Estou com Covid.
Rapaz, isso é um negócio inacreditável. Isso aconteceu ontem, Cazé, e parece que não aconteceu nada para muitas pessoas.
E eu confesso a você que toda Meu vez que Deus eu vejo Deus. Cenas como essa, eu fico arrepiado e revoltado. É. Eu fico assim, eu me sinto assim. Revoltado porque é como eu conversei ontem com Dandara Ferreira, ela falou, eu quero com esse filme, Casimiro, não só incentivar, né, a reflexão, não só deixar cair do esquecimento, mas também cobrar por justiça. Porque... E aí? O que aconteceu?
Quando o ministro da Saúde, que a gente viu ali, Pazuello, dizer o que é que o Ministério da Saúde tem a ver com distribuição e logística de tubo de oxigênio?
Deputado, né? Deputado. Como?
É isso. Caos total.
É deputado, fica isso aí. Por isso que eu falo, a gente não pode de maneira nenhuma. Tudo bem, muita gente fala, não quero saber disso não, que eu sofro muito. Mas o sofrimento faz parte da vida. E o sofrimento alerta para que não se repita. Para que não se repita. Eu até falei, vem cá, Dandara, coincidentemente você está lançando esse filme agora, em época eleitoral, ela fez, não, é coincidência mesmo, mas ao mesmo tempo é muito bom. É muito bom, porque pessoas que aparecem aí, inclusive o senador Flávio Bolsonaro é candidato. Eu não estou querendo mudar o voto de ninguém, não é isso. Mas é real. Aparece aí no filme, com o pai e com outros também. Pazuello, aquela médica, Nise, né? Nise. Tá...
Isso aí não é ficção, não, é realidade.
Não, é
ficção.
É Nise Yamaguchi, Nise da Silveira.
É,
o nome
é a que duvidou, que dizendo que não tinha diploma, né?
É, os incentivadores da cloroquina, da ivermectina, etc. Isso. O senador Alencar também aparece ali, cobrando providências, enfim. Como você falou, não é ficção, isso é real. Ela fez, eu até perguntei, vem cá, Dandara, fazer uma pergunta bem simples, mas você fez ela, inclusive, ela, em algumas situações, ela filmou de maneira que as pessoas não sabiam que ela estava filmando, não sabiam que ela estaria fazendo documentário. Eu até falei, você estava tipo Glauber Rocha com a câmera na mão, a ideia na cabeça, ela fez uma câmera e ia lá e filmava. Aí, então, o material que ela tem é muito grande, claro que ela reduziu, editou, e eu perguntei o que ela sentiu vendo isso. Ela ficou com o olho marejado na hora. Uhum. Ela fez, eu senti o quê? Eu até falei, porque a gente vê, a gente fica indignado,
revoltado.
Comovido e revoltado. Ela fez de tudo isso que você falou, eu fiquei revoltada. O meu sentimento maior foi de revolta em saber que isso aconteceu, que 700 mil pessoas morreram.
Nossa.
E que nada aconteceu depois, praticamente. E as pessoas responsáveis não foram culpabilizadas, foram, mas não foram
punidas, né?
Pois é. Então, é importante esse filme, né? Eu acho importante. Uhum. Eu acho bem importante filmes como esse, tá? Eu quero mais uma vez mandar um beijo para Dandara Ferreira e parabenizar ela pelo trabalho que tem feito, não só por esse filme, mas pelo Meu Nome é Gal, que é um filme bem bacana, sobre a vida de Gal Costa. Para quem é fã, não, eu sou fã de Gal Costa.
Eu gostei muito do filme.
Você gostou também,
gostei.
Né? Tem o nome dela é Gal. Eu até perguntei, você pretende fazer? Porque ela fez o de Odair José, que eu não vi ainda, que é bem interessante. e você pretende fazer? Ela fez, meu sonho agora é fazer um sobre Maria Bethânia. Uhum. Porque, inclusive, no meu nome legal, é ela que é
Bethânia. Ela que faz Bethânia,
ela que é Bethânia.
Maravilhosa.
Então, é muito bacana ter pessoas como Dandara Ferreira, baiana, que honram a nossa cultura, que foi tão massacrada, inclusive nesta época aí. Uhum. Nesta época aí. Nesse governo aí. A cultura foi bastante massacrada.
Donato Júnior, sobre o trailer, diz que é repugnante. Essa é outra sensação que a gente tem também, né? Como foi que a gente viu tudo isso acontecer e ainda se, sei lá, tem gente que...
Richardson tá na linha, quer falar com a gente. Bom dia, amigo.
Bom dia, tudo
Souza. Bem? Souza, oi. Olá, Souza, bom dia.
Tudo em paz com você?
Cara? Tudo bem, e você, como é que você vai?
Com a cabeça no pescoço, né?
Graças a Deus.
Gostei dessa.
Tem gente que perdeu. Cazé,
diga aí.
Você viu alguma reportagem aí sobre o menino Ney? Diz que doou uma grana muito boa lá pro povo da Venezuela.
Nardelli deve estar sabendo aí.
Eu não estou, não, mas eu vou buscar. Eu
foi?
Vou buscar.
Que bom,
Celina.
Para,
bom. Palmas para ele. Pô.
É, foi. Você viu isso onde, Souza?
Eu não vi. Eu vi na Globo ontem.
Ah, tomara foi que bom, tenha então. Sido. Que bom, então. Do... Pô, que bom. Que
primeiro
bom.
Gol dele na Copa, né?
Boa. Bom gol, por sinal.
Gol bonito.
E sirva de exemplo para outros.
Ah, por favor, quem acredita isso?
Quem achou isso aí?
Deixa eu ver aqui. O atacante Neymar fez uma doação de US$250 mil para amparar... Ai, peraí, gente, porque sumiu aqui. Droga. Regiões afetadas por fortes terremotos na Venezuela. Significa aí, né, em reais,